Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast, o podcast da Projec, em uma edição especial em parceria com a ABRH, diretamente do CONCAR, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. No episódio de hoje, a gente vai falar de uma pauta super importante para quem cuida de pessoas, que é a produtividade sustentável. Mas o que ela significa? Onde vive? Quem come? Quem faz? Para conversar comigo sobre, recebo Isa Camargo. Isa, muito obrigado por estar aqui com a gente.
Obrigada.
E trocar essa ideia com o nosso público.
Cara, obrigada por estar me dando a chance de explicar algo que é necessário para todos nós.
Excelente.
Produtividade sustentável. Se eu traduzir, mas traduz produtividade sustentável, longevidade. Porque todos nós queremos chegar lá, que lugar é lá? Qualquer um vai ter um sonho, mas não adianta alcançar o sonho e adoecer. Não adianta conquistar tudo que você almeja e ter problemas nos relacionamentos, se tornar uma pessoa amarga, rude, mas sobretudo doente. Então, depois que eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout, por ter vivido um estilo de vida insustentável, eu fui buscar alguma coisa para a gente falar a mesma língua. E aí eu fui entendendo que só trazendo a palavra sustentável para a produtividade é que nós vamos fazer CNPJs e CPFs falarem a mesma língua.
Tá? Excelente.
Se não, nós vamos continuar acreditando naquelas ilusões que podem até ter funcionado no passado, mas hoje estão trazendo dor, doenças, afastamento e custos. Ah, então agora eu falo uma língua que a turma do dinheiro entende. E o que mais me impressiona é que nesses últimos anos, trabalhando com diversas empresas, principalmente, quando elas me falam assim, mas Isa, não é caro desenvolver um projeto de saúde da minha empresa? Como é que eu faço para engajar mais os meus colaboradores? Eu não tenho dinheiro. Aí eu pergunto, você tem plano de saúde? Você oferece plano de saúde? Eu ofereço. Então, primeiro a gente tem que lembrar os trabalhadores que plano de saúde a gente tem que usar enquanto nós temos saúde. Plano de saúde não é plano de doença. Então, eu preciso gerar um engajamento e uma conscientização para que o meu time, as minhas equipes, desenvolvam a autorresponsabilidade para eliminar comportamentos tóxicos e entender como é que eu posso manter o meu talento por um longo período. Ah, mas Isabela, e a empresa não tem responsabilidade? Todos temos. E aí a empresa entraria, onde eu entro com a facilitação de segurança psicológica. Que assim como a produtividade sustentável, não é uma sala. Que, ah, vamos agora entrar na sala da produtividade sustentável. Não, eu vivo. E quando eu vivo algo, todas as minhas ações estão baseadas em um propósito. Ou seja, como networking, eu não faço networking, eu vivo networking. Eu estou o tempo todo conectada com aquilo que eu tenho que fazer de uma maneira coerente. Com isso eu digo não, com isso eu sei reconhecer os meus limites, percebe? Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter um ambiente seguro de comunicação. E um ambiente seguro de comunicação chama-se segurança psicológica. Então, na produtividade sustentável, eu ensino dois pilares para as empresas. Segurança psicológica para os líderes e atualização de identidade para os liderados. Aí sim a gente consegue falar a mesma língua.
Exatamente. Eu acho que o grande ponto, o grande X da questão é entender que produtividade não é você ter pessoas colaboradoras trabalhando depois do expediente ou trabalhando no final de semana, e também entender que felicidade do trabalho não é você colocar um tobogã, uma piscina de bolinha no meio do seu escritório. São coisas completamente diferentes, mas é você trazer para a sua cultura organizacional essa preocupação genuína com as pessoas, né?
Isso na prática significa o seguinte, você quer colocar um tobogã? Pode colocar, mas também tente instituir a desconexão. Ah, você quer colocar uma mesa de ping-pong, você acha legal? Legal, mas tente flexibilizar a jornada de mulheres que têm filhos. Ah, mas como é que eu sei isso? Seu RH sabe. Você já tem as informações que você precisa. Agora, se você vai se aprofundar nessas informações e entender como que elas estarão a seu favor, depende de cada um. Isso Harvard não ensina.
Uhum.
Percebe? E outra coisa, eu estava vindo para cá pensando nisso. Você não precisa trabalhar 14 horas, 15, para ser um bom profissional. Você pode trabalhar o tempo que você combinou com a empresa, ou as 8 horas, né, clássicas que a gente sempre fala, e ser um bom profissional. Então você não precisa se matar para ter reconhecimento. Você precisa viver para ter reconhecimento. E para viver para ter reconhecimento, você precisa se incluir na própria agenda. Senão você pode trabalhar 15, 16 horas, adoecer, você pode até chegar lá. Mas esse lá não vai trazer nenhuma satisfação. Porque não adianta ter dinheiro se você não tem saúde. Não adianta ter poder se você não tem relacionamentos. Percebe? Se você se torna uma pessoa irritada, porque a imunidade cai quando a gente está num estado de exaustão ou já com algum problema de saúde, não dá mais. Então não dá mais para se anestesiar, não dá mais para buscar subterfúgios para uma verdade que, cara, cada um já sabe o que precisa fazer. Então, assim, Isabela traz verdades, mas, sobretudo, eu quero provocar a reflexão para que cada um consiga fazer os ajustes dentro da sua empresa. Ah, mas como é que eu faço isso na prática? Tem vários caminhos. Primeiro, eu não posso fugir do problema. Existe um problema? Qual é o problema? Onde está esse problema? Quem são as pessoas envolvidas nesse problema? Então eu vou ouvir essas pessoas. Pronto, começa por aí.
Excelente. Isa, para a gente caminhar aí para o finalzinho do nosso bate-papo, eu queria que você encerrasse a sua participação aqui no nosso programa, trazendo aquela famosa pulguinha atrás da orelha de quem está acompanhando a gente. Em relação a como tornar e o porquê tornar a produtividade sustentável para a sua empresa um pilar básico para a construção da cultura corporativa. Que provocação que você pode trazer aqui para o pessoal e depois ir atrás nas suas redes sociais e falar: Isa, me ajuda, vem para a minha empresa também.
Obrigada pelo espaço. Hoje eu trabalho para expandir a minha mensagem. Se serei eu que vou na sua empresa, não sei, mas muito provavelmente eu vou fazer o meu melhor para te levar informações e você tomar suas decisões dentro do que lhe é possível. Mas eu não posso deixar de tomar atitudes para um bem coletivo acreditando em ideias que eu não tenho nem certeza. Mas será que é caro? Mas será que isso vai afetar minha reputação mesmo? Mas será que então, jura que se eu gravar um vídeo para minha equipe com alguma mensagem, eu vou ter mais engajamento? Sim, isso não custa nada. O custo do engajamento é o valor que a liderança dá para essas atitudes, fazer com que todo mundo fale a mesma língua. Para que todo mundo entenda que estamos trabalhando juntos em prol de algo. Se esse em prol de algo não estiver claro, está todo mundo só batendo cartão. Então, ou eu falo a mesma língua, atualizo a minha identidade, os gestores fazem a parte que lhes cabe, ou nós vamos continuar falando de problema, problema, problema. E eu quero muito falar de soluções. Porque não existe a solução. Existem soluções que vão ajudar cada negócio dentro de um perfil. Então, se alguém estiver te oferecendo alguma fórmula mágica, desconfie. Não existe. Às vezes, quando me perguntam, mas você não tem um programa para a gente olhar? Não, primeiro eu preciso te ouvir. Aí sim nós vamos saber o que a gente precisa fazer para resolver o problema. Qual o problema? Não sei. Cada empresa vai ter um desafio para lidar. E quando todo mundo me perguntar, mas como é que eu faço, né, por conta dos boletos? Gente, eu achei muito bonito aqui na abertura do Concar. Eu tenho que ler Concar, porque senão eu fico sempre na dúvida, né? Quando na abertura do Concar foi mostrado um vídeo que mostra várias manchetes, né? E uma delas me chamou a atenção, que é o apagão de mão de obra. Então nós estamos falando de um contexto num país em que tem desempregado? Tem. Mas também tem apagão de mão de obra. Então, se eu estou desempregado ouvindo esse podcast, o que eu posso fazer? Opa, será que eu não posso buscar um curso técnico gratuito para me habilitar numa área que está faltando gente? Ou eu vou ficar num lugar de vítima e só reclamando? Se eu sou líder e estou com apagão de mão de obra, o que será que eu posso fazer de diferente na minha empresa para reter os talentos ou atrair pessoas que eu preciso? Então, eu entendo que nós estamos vivendo um momento muito interessante para a construção dos EPIs para a saúde mental, que é isso que, no fundo, eu busco, assim como os EPIs para a saúde física já estão super defendidos. mas agora a gente precisa de EPIs para a saúde mental. E aí todo mundo precisa participar da conversa, não dá mais para fugir. Né? Então, mais pulga do que essa que eu joguei agora não tem. Então, estou com vocês pelas redes sociais Isabela Camargo Real e vai ser um privilégio a gente poder trocar para somar, para a gente poder falar de soluções.
Maravilha, esse foi só um gostinho de que foi a participação da Isa aqui no Concar. Isa, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui. Estou muito feliz com esse bate-papo. E se deixasse, a gente ficava aqui, ó, gravando temporadas
traz
e temporadas.
Um shopping, não é? Obrigada pelo tempo, pela confiança.
Maravilha. E muito obrigado você também pela companhia. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. Tchau, tchau.